Audiobook grátis apresenta. Obtida a baixa, graças trash poucos dias se demorou no porto. Sentia-se asfixiado na atmosfera em que respirara ao nascer. Punham-lhe medo as sombras, as ruas afiguravam-se-lhe tristes como avenidas de cemitério. Duas vezes, alta noite, depois de dolorosíssima luta consigo mesmo, estivera, encostado à parede fronteira à casa em que viveu os primeiros anos da vida, mergulhado em profunda meditação. A última vez fora a última noite que passara no porto. O céu era de um azul cetinoso. O branco luar de agosto estendia ao longo da rua a sua claridade imóvel, e parecia desenhar nos muros contornos fantásticos. Reinava na cidade o silêncio imperturbável das noites profundas. Na janela da sala onde 5 anos antes, por noite tempestuosa, jaziam 3 cadáveres, luzia um reflexo mortiço como de lamparina que não tardou a apagar-se. Lembrou-se graças trash de que devera ser igualmente pálido o reverbero da luz que lhe tremia na mão quando contemplava os corpos inanimados das 3 senhoras. Transportou-se àquele horrível espectáculo. Viu tudo. A mãe, a irmã e a avó estavam a seus olhos como nessa hora tremenda. Não obstante o seu grande empenho, de pergunta em pergunta não lograra saber onde repousavam. Queria ir procurar Rosina, de quem nada sabia também, mas desejava despedir-se da família que ficava, antes de partir para o seio da família que o esperava. Não pôde realizar o seu desejo. Registros paroxiais não os havia. Naquela imensa hecatombe da invasão, também as sepulturas foram invadidas sem averiguar-se por quem. Tinha desesperado de conhecer a verdade, e, já que não podia despedir-se do túmulo da sua família, fora despedir-se do prédio que ela habitara. De repente, numa casa próxima, perpassou uma luz. Fez reparo. Quem velaria ainda aquela hora? Deteve-se a examinar, e certificou-se de que ali viviam, no ano de 1809, as 2 vizinhas que lhe falaram na bateria do Bonfim. Foi isto um como raio de tardia esperança. Recriminou-se pelo esquecimento de não as ter procurado logo que chegou. A desgraça havia-o desmemoriado. Atravessar o porto como um viajante solitário atravessaria o Saara, calado, pensativo, sem ver, por ter medo de olhar. Mas, os infelizes duvidam sempre, viveriam ainda ali. Tinha razão. Quem poderia dizer se elas, na fuga, haveriam chegado ao seu destino, sido atingidas pelas balas ou caído em poder dos franceses? A estas perguntas, que a si próprio fazia, só poderiam responder indagações. Pesava-lhe todavia o ter de se aproximar de pessoas cuja conversação iria agravar a dor do passado. Se ele soubesse onde repousavam as cinzas da sua família, lá iria para falar-lhes, para contar-lhes os extraordinários lances da sua vida, para dizer aos frios restos de sua irmã por que razão não levava consigo o anel, sobre o qual jurara vingá-la. Augusta, de dentro do sepulcro, responderia com o perdão implorado. Mas o que ele não queria era deixar entrever a sua dor de modo que lhe avivassem piedosamente, porque a sociedade não dá o bálsamo da compaixão sem primeiro rasgar as feridas que inspiram. O desejo veemente venceu, porém, a natural repugnância. A breve trecho fez tensão de não desaproveitar as poucas horas que lhe restavam para colher esclarecimentos. Resolveu-se a esperar que amanhecesse e, como a luz parecesse brilhar com intensidade através da janela, não se afastou. Mal começava a raiar a claridade da madrugada, apagou-se a luz, e cerca das 5 horas da manhã viu graças trash abrir-se a porta. Saíram 2 mulheres de mantilha, seguidas por uma criada que levavam um açafate à cabeça. Fosse reminiscência ou fantasia, graças trash cuidou reconhecer as 2 vizinhas, tia e sobrinha. Tomou alento e acercou-se. Uma das mulheres, a mais nova, voltou de repente a cabeça como se esperasse alguém. Havendo-se enganado, achegou-se da outra e soltou um, ai, que mais denunciava despeito que medo. Não se assuste, Vossa Senhoria, Senhor Dona Isabel. Apostrofou graças trash serenando a menina que se denunciava medrosa. Tia e sobrinha olharam fito no desconhecido, e foi a sobrinha quem. Primeiro exclamou, pois não se lembra, minha tia. Olhe bem para ele, quem é? É o senhor José Maria. Eu bem dizia outro dia que era o tenente das barbas, pode lá ser o Josézinho. Tem razão, minha senhora, replicou graças trash. Eu devo parecer-lhes. Uma sombra do que fui. Mas, sombra ou realidade, o certo é que me chamo. José Maria da Graça Strech. Ora uma coisa assim. Parece um velho, e parece. Acrescentou a menina. Desgostos, minhas senhoras. E muitos teve tão novo, sim, porque ver, peço a vossa senhoria o obséquio de deixar em silêncio essas tristes recordações. Uma só quero eu avivar, e por isso lhes causei esta surpresa. Mas não os ter procurado. Exclamou a velha senhora. Não tomem a conta de ingratidão o que é simplesmente embrutecimento. Bem podia ser também que tivessem mudado de casa. Ora, quem tem boca vai a Roma. Exclamou a menina. Já nem queria saber novidades da sua antiga vizinha. Pois saiba que me vou casar, felicito vossa senhoria. Cala-te aí, tagarela. Acudiu Dona Eulália, afastando com o braço a sobrinha. Há de estar admirado de nos ver sair ambas a esta hora. Pois, não se admire. Combinamos com as cerqueiras e as brochados, tudo visitas da sua casa, senhor Strech, e com o noivo da Isabelinha, juntarmo-nos na primeira missa que se diz no altar do Senhor dos Passos em São João Novo. E irmos depois almoçar todos à Fonte das Virtudes. Cumpre dizer que na primeira década do século XIX era ainda a Fonte das Virtudes o local destinado às comezainas das famílias burguesas do Porto. Aí se reuniam em ruidosos convívios, deposta a mantilha, e irmanados novos e velhos pelo mesmo apetite e pela mesma alegria. O camartelo das demolições municipais tem, eivis rara, respeitado até hoje esta legendaria fonte que se compõe de um alto frontispício, ornado de pirâmides, e firmado em bancos de pedra, que a rodeiam. Rebenta abundantemente a água por duas enormes carrancas em conformidade com a escultura de todos os chafarizes antigos. Ladeiam a fonte dois grandes tanques, durante todo o dia, ainda hoje, frequentados por lavadeiras. Nesses bons tempos, ficava a fonte e extramuros saía-se para ela pela porta que a fonte deu nome. Ao lado da porta, na eminência da parte oriental, havia já então os chamados assentos, atualmente Passeio das Virtudes. O padre Agostinho Rebelo da Costa, na sua descrição topográfica e histórica da cidade do Porto, impressa em 1789, escreve acerca deste local: em toda a cidade, não há sítio nem mais ameno, nem mais agradável, porque além da sua bela posição adornada de regulares edifícios, gozam os olhos de um só golpe, vista de cidade, de mar, rio, navios, montes, campinas, quintas e palácios. O grande paredão, que presentemente se está fazendo, para com ele se formar uma praça correspondente à beleza e magnificência desta agradável situação, será um monumento eterno do patriótico zelo que Rodrigo Antônio de Abreu e Lima, cavaleiro professo na Ordem de S. Tiago, inspector da Marinha do Douro, administrador-geral dos portos secos das três províncias do Norte, e atual juiz da Alfandega, mostrou em obrigar o Senado da Camará a fazer esta obra interessantíssima à regia utilidade e recreio público. Dito o que as histórias referem acerca da Fonte das Virtudes, reatemos o diálogo. Divirtam-se vossas senhorias, respondeu Graça Strech, que eu perguntarei sem desvios o que desejo saber. Não me foi possível averiguar até hoje onde jaz a minha desventurosa família. Vossas senhorias sabem? Casualmente nos disse o sacristão de S. Martinho de Sedofeita que tinham ali sido enterradas, se bem que nos não pudesse designar as sepulturas, pela grande confusão de cadáveres que nesses tristes dias houve. Isto disse Dona Eulália, acrescentando: no dia seguinte o quartel-general mandou ordem a todos os paroxos para que, logo que anoitecesse, fossem levantar os corpos dentro da circunscrição das suas freguesias. Não sabemos mais nada, senhor Strech. Nós recolhemos ao porto depois que os franceses retiraram. Estivemos em Gondomar, em casa de uns parentes nossos, porque tivemos a felicidade de encontrar livre o caminho. O senhor bem se há de lembrar de que nos protegeu na bateria do Bonfim. Provera a Deus que a sua família tivesse tido a mesma sorte. Muitas vezes lhes pedimos que nos acompanhassem. Não quiseram. Ainda tenho nos ouvidos as palavras da Augustinha: se meu pai e meu irmão morrerem, deixemo-nos morrer também, porque o viver sem ele seria pior que a morte. Nunca mais me esqueceram. Véu assim fazia dó, a pobre menina. Graças Trecho estava livido. Já não tinha forças para ouvir mais. Muito obrigado, minhas senhoras, disse ele. Já sei o bastante. Felicito-me de as haver encontrado e faço votos pela aventura da senhora Dona Isabel. Agradeço do coração, replicou a menina. O senhor Strecha de dar-me-á. Honra de assistir ao meu casamento, da melhor vontade assistiria, minha senhora, se não tivesse de partir. Hoje mesmo para a Itália. Partir? Dona Eulália repetiu, para a Itália. E exclamou virando-se para a sobrinha, o casamento anda-te com essa cabeça roda. Se não sou eu lembrar-me. Agora por essa palavra, não dirias nada ao senhor Strecha daquela carta. De Itália, uma carta, apostrofou ele, sobremodo perturbado. É verdade. Afirmou a menina com pesar de se haver esquecido. Dona Eulália contou, há 4 anos, foi em junho, acrescentou Isabel. É verdade, foi em junho, prosseguiu Dona Eulália afandou o carteiro por esta rua, para cima e para baixo, a perguntar pela família Strecha. Todos lhe diziam que essa desgraçada família estava no cemitério. Até que há. Final o carteiro e alguns vizinhos bateram à nossa porta, porque sabiam das nossas relações com a sua família. A carta, que trazia o timbre de Itália, dizia, Senhor José Maria da Graça Strecha, soldado português, pela ortografia conhecia-se que a pessoa que escrevia era estrangeira. Disse em parênteses Dona Eulália, natural do Porto, Portugal. Graça Strecha ouvia ofegante. Dona Eulália prosseguiu, do senhor ninguém sabia nada, mas como a carta ficaria naturalmente perdida no correio, encarregamo-nos de mandá-la ao acaso para onde estivesse o exército. Era o único meio de lhe chegar à mão, caso o senhor estivesse vivo. Nós nada sabíamos. Perguntamos o que havíamos de fazer. Disseram-nos que a mandássemos para Almeida, que era onde Wellington, ela pronunciou assim, tinha estabelecido quartel. General. Para lá a mandamos, pensando que faríamos bem. Visto isso o senhor não a recebeu? Não recebi, minha senhora, respondeu Graças Trash com dificuldade. Agradeço, porém, a vossas senhorias o cuidado que tiveram e, para não as demorar por mais tempo, recebo as suas ordens, também, atalhou Dona Eulália, vão sendo horas da missa do senhor dos passos. Vamos lá. Se o senhor Strecha precisar de alguma coisa, não tem senão mandar-nos e dizer onde está, para que não se torne a perder qualquer carta. Despediram-se. Elas seguiram pela Rua Nova do Almada abaixo, e ele caminhou em direção ao campo de Santo Ovídio. A menina ia perguntando ingenuamente à tia, não seria mal agouro encontrarmos os Strecha na ocasião em que eu ia pensar no meu casamento? O que tu quiseres, respondeu Dona Eulália. Reza um credo ao senhor dos passos e deixa-te lá da gouros. Deus é que sabe o que há de acontecer. Graças Strecha caminhava machinalmente, engolfado em seus pensamentos. A carta era de Rosina. Conjecturava ele que já devia ser mãe quando a escrevia. Que diria ela? Coisas tristes, de certo. Os infelizes vivem das desgraças que sonham e que sofrem. Por muitas vezes escrevera ele para Nápoles. Nunca obtivera resposta. Aquele horrível silêncio durava já havia 4 anos. Nem ela nem Pietro escreveram mais. O que haveria acontecido? Que anciã que ele tinha de chegar à Itália, e, ao mesmo passo, que receios. Não o esperariam lá novas dores, maiores sofrimentos? Que envelhecida mocidade aquela! Foi andando, andando, até que chegou ao cemitério de Sedofeita. Quando viu negrejar cruzes e lousas por entre as verduras dos canteiros, estremeceu de súbito. O pensamento da morte vinha interromper os seus dolorosos pensamentos. A sua família estava ali, mais onde? Rosina e seu filho onde estariam também, lá tão longe? O cemitério era solitário àquela hora, se não falarmos das aves que faziam alegre matinada nas árvores. Só os noivos e as aves saúdam jubilosos amanhã. Por isso madrugar a menina da Rua Nova do Almada em competência com os passarinhos do cemitério de cedo feita. Graças Trecha atravessou por entre as campas, confiado em que o coração adivinharia o sítio em que repousava sua família. Andou, percorreu as ruas todas, e parou à beira de uns comoros que não tinham cruz nem lapide. Devia ser ali. As campas dos que não deixam ninguém no mundo conservam-se abandonadas. Quando muito, porque os despojos mortais são da natureza, veste-as a natureza de relva e flores silvestres. Sobre um dos comoros floresciam ervagens, que pendiam à terra umas singelas boninas brancas. Seria a homenagem da natureza à inocência de sua irmã. Não sabia. O silêncio da morte guarda todos os segredos. Ajoelhou. As avezinhas das árvores fúnebres continuavam a cantar, a cantar. Aquela hora, naquele sítio, cria-se em Deus. A eloquência das campas. Como tudo aquilo fala suavemente da lento mulo. No ruído das festas a ideia da morte é sempre um pungente contraste. Mas não sei que amena tristeza dulcifica a certeza do repouso eterno, nos cemitérios, mormente se é manhã, e as aves chiuriam, e estremecem nas ervagens as gotas do orvalho, e um raio de sol nascente doira uma cruz. Graças Trecha sentiu-se subitamente socorrido por essa triste suavidade que a vista dos túmulos infiltra aos desgraçados. Longo tempo esteve ali, ajoelhado, conversando com os três comoros os seus segredos de 5 anos. No que estava florescido, curvou-se como se quisesse falar para dentro. Conjecturava que seria o da Augusta. Nessa hipótese lhe contou as suas desventuras, os seus amores, os sacrifícios de Rosina, o destino que dera ao anel, a aflictiva incerteza em que estava, a anciã que tinha de beijar seu filho, de encontrar Rosina. Juntou lágrimas de saudade a palavras de perdão, queixumes de ânimo atribulado a hinos de confiança em Deus. Não lhe havia dado tempo a sua trabalhada e desventurosa mocidade para erguer o espírito acima das coisas terrenas das preocupações humanas. Pela primeira vez subiu até onde os fulgores da divindade enxugam as lágrimas da oração. Muito acima do mundo deve ser, porque já se não ouve então o tumultuar da humanidade, e porque já aí chovem os bálsamos da resignação sobre a alma angustiada. Ninguém diria que estava ali o soldado, o leão dos combates. Nada ali falava de vingança, nem mesmo a suposta sepultura da Augusta. Nada se sabia do mundo, daquela porta de ferro adentro. Todavia alguma coisa julgou ouvir a alma de Graças Trecha. Eram palavras intraduzíveis que as ervagens ciciavam, brandamente agitadas pela viração matutina. Sem compreender as palavras, entrou-lhe ao espírito o pensamento delas. Era a divina esperança do posto de tênebras pero lucem, de Job, e ao mesmo tempo não moriar, sede vivam, é na rabo opera domini, do saltério. Graças Trecha interpretou assim esses fugitivos murmúrios que soavam sobre a campa da sua irmã. Trouxe do cemitério a certeza de que depois das trevas da vida veria luzir o sol da felicidade perpetua, e de que não morreria sem ter tempo de narrar as obras do Senhor. Isto equivalia à resignada esperança de não sucumbir à sua desgraça sem saber o destino de Rosina e seu filho. Adquirira ali a certeza de que a alma da Augusta abençoara do céu a criança cuja mãe possuía o seu anel. Levantou-se. Arrancou as paretárias que marinhavam pelo muro próximo, e esparziu-as sobre os três comoros. Se aí estáis, minhas doces amigas, pensou ele, recebei o primeiro e único testemunho de saudade que ainda vos manda o mundo esquecido de vós. Pedi por mim, e pela família que me resta na terra, se Deus me tiver conservado. São também vossos pelo coração. Adeus, abençoada sejais no céu pelo conforto que me destes. E saiu do cemitério, caminho do Rio Douro, onde estava fundeado o navio que nessa tarde devia partir para um porto de Itália. A essa hora, na fonte das virtudes, havia expansiva alegria. Um velho da família cerqueira dizia a um menino da família brochado, vá, seu estudante, traduza-me lá a inscrição da fonte, Fons Calet, illustri virtutum, etc. Rompe aqui esta fonte. Vá, diga, pudera romper acolá, estando aqui o chafariz. Observou grosseira e acertadamente o menino. Dona Isabel oferecia ao seu noivo um copinho da água da fonte, panaceia para muitas moléstias, entre as quais as inflamações dos olhos. Tinha bons sentimentos, não queria marido cego.